E Deus vai tocar no coração aí do pessoal. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 55 a 58. Eu já estava até meio desacostumado, né? Quase um mês sem pregar. Os jovens aí, os teens pregaram. Rapaz, aí ó, esse cabra aqui é diferenciado, hein? Até esse rapaz aqui deu uma palavra aqui, anúncio, né? É Nicolas, né? Deus abençoe, filho. Obrigado, hein? É bom ver os teens servindo, os adolescentes servindo. Isso é muito bom. E esses irmãos pregaram aí, o Breno pregou, Nilaira, Pedro Lucas, foi tremendo, né? A gente dá essa oportunidade para os irmãos crescerem. O tema da nossa palavra de hoje, e eu gostaria que você prestasse bem atenção, toda vitória tem um preço. É interessante que parece que nós ouvimos essa palavra esses dias, né? Mas não é a mesma. Que foi lá em Atos 16, foi a Linária que pregou, né? Que há um preço para a salvação, né? Há um preço para pessoas ser salvas, né? E o texto que até o Luiz Alberto leu hoje aqui. E hoje nós vamos falar sobre que toda vitória, ela tem um preço. Em 1 Coríntios 15, 55 a 58, diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra. O Senhor sabendo, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Olha só, pode deixar aí nesse texto aí. Portanto, meus amados irmãos, Paulo ele diz assim, olha, como se ele tivesse falado assim, olha, eu rogo, eu clamo a vocês, irmãos, que vocês sejam firmes. Tenha firmeza em tempos difíceis. Sejam inabaláveis. Nada abale vocês. E sempre abundantes, quer dizer, sempre alegres, sempre desfrutando, sempre avançando, sempre crescendo na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor, tudo que você faz não é em vão. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite. Por essa palavra, obrigado Deus por esse momento aqui, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, que o Senhor traga ao Pai agora entendimento, ao Pai, para nós, sabedoria, para que nós possamos desfrutar dessa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, que possamos sair daqui, ó Pai, cheios, ó Deus, do poder, da palavra e de conhecimentos do Senhor. E que nessa noite, ó Deus, possamos entregar mais e mais as nossas vidas ao Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Sara nossas feridas e venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós. Fale tudo aquilo que eu preciso ouvir do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, irmãos, eu estava essa semana conversando com algumas pessoas e eu refletindo lá em casa a respeito de ataques. E nós estamos sobre ataque. Sabia disso? Os nossos filhos estão sobre ataque. As nossas crianças estão sobre ataque. E você, pai e mãe, e eu, você líder, você que não é líder, também está sobre ataque. É ou não é verdade? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda como leão, buscando a quem possa tragar, rugindo em volta. A Bíblia diz que depois que nós vencemos, nós temos que permanecer firmes, porque o inimigo não para. Quando eu ouço, até comentei isso lá ontem no workshop, quando eu ouço as notícias de guerra, por exemplo, esses dias estava Irã e Israel guerreando. E a notícia era assim: Israel está sob ataque. Dá um pavor, não dá, quando você vê as filmagens, os mísseis caindo, explodindo, e eles tentando revidar, paralisar os mísseis, né? Antes de chegar, nós temos as antiaéreas lá, né? Quando vem caindo a bomba, aciona a defesa e explode lá no ar para não cair. E eu fiquei analisando tudo aquilo. E com esse texto e com essa palavra falando de vitória tem um preço. E eu fiquei, e essa semana eu meditando sobre isso. Nós vivemos ataque todos os dias. O diabo, ele tenta nos destruir, paralisar você, te parar, impedir de você vir para os cultos, impedir de você vir para as células, impedir de você ser um crente no Senhor, de você orar, de você ler Bíblia, de você viver em santidade. Todo tempo ele lança os seus mísseis para que atinja a sua casa, a sua família e você. E nós precisamos acionar as baterias antiaéreas espirituais. Como? Quais são elas? Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós jejuamos, quando nós lemos Bíblia, quando nós nos envolvemos com as nossas células, quando nós nos envolvemos no culto, quando nós nos envolvemos com as coisas da igreja. Aqui é o exército, é o batalhão, está aqui reunido. Jesus é o comandante. E nós somos os soldados, estamos aqui. Não é brincadeira, irmãos. É muito sério. A vida cristã, ela é linda, maravilhosa, boa. E eu não quero voltar para o meu passado. Inclusive, esse mês de setembro faz 29 anos que eu me batizei. Né? E eu não me lembro nenhum momento que eu não tive ataques do inimigo sobre minha vida. O inimigo tentou me paralisar e me parar de todas as formas. O diabo tentou me impedir de todas as formas para que hoje eu não pudesse estar aqui. Eu conversando ainda com a irmã ontem, eu até falei que era 30, mas não, é 29, irmã. Não é 30. É que eu já estou me ficando meio de idade, aí já começo a esquecer algumas coisas, né? E nesses 29 anos, eu falando para a irmã, teve momentos na minha vida, João, que não foi fácil, não. Teve momentos nessa vida, nessa caminhada cristã, que você cansa. Sim, você é ser humano, eu sou ser humano. Mas nunca eu pensei em desistir da fé. Teve vezes que parece que eu estava até perdendo. E tem momentos que você vai perder algumas lutas. Mas a batalha não. Talvez algo que você gostaria, você acha que aquilo era importante. E você até teve momentos que você perdeu ali. Mas na verdade, o Senhor Deus não fez você fracassado, você não perdeu. Ele apenas guardou você para que a bênção seja muito maior lá na frente. É isso que acontece. Permaneça firme. A nossa natureza humana, ela se inclina a termos vitórias sem pagar o preço devido. É ou não é? Nós queremos bênçãos, nós queremos vitórias, nós queremos que as coisas aconteçam, mas tudo tem um preço. Toda vitória tem um preço. Quando nós viemos para cá como obreiros, foi um preço árduo. Nós abrimos mão do nosso trabalho, do emprego. O pastor falou, o pastor Leal falou assim, você está disposto a ganhar a metade que você ganha para ir assumir a igreja? Eu falei, estou. Eu estou disposto. E ontem quem estava lá ouviu, ele falou assim, olha, não vai ser o pastor Liel que vai te pagar. Não vai ser a Imperial que vai te sustentar. Quem vai sustentar você é Deus. Então hoje, para que nós possamos estar aqui junto com vocês, houve um preço a ser pago de renúncia, de entrega, de busca, de estudo, de humildade, de... Você entende? De deixar. Teve um preço. Quando você se converte, quando você aceita Jesus como Salvador, e você fala, bom, agora eu vou andar com Cristo, é lindo, é maravilhoso, e Jesus vai te aceitou e vai estar contigo, mas há um preço para isso, e esse preço, muitas vezes, irmãos, é muito doído, porque você vai ter que falar não para pessoas que você ama, você vai ter que falar não para pessoas que você tanto quer bem, e você vai falar, agora não dá, eu não posso. Porque é melhor obedecer a Deus do que a homens. Então, nós desejamos vitória na vida espiritual, no trabalho, nos estudos, nas finanças, no casamento, na criação dos filhos, e em muitas outras áreas. Porém, não queremos pagar o devido preço. E não tem jeito. Tem preço. Até você decidir. E não decidir, você já decidiu. Entendeu? Quando você decide não decidir, você já decidiu. Lembra de... Pilatos, que lavou as mãos, ele decidiu que não ia tomar uma decisão, mas ele já tinha tomado a decisão. E o texto começa dizendo assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aguilhão, significa uma agulha. Um espinho, algo que fere, que machuca. O pecado, ele faz isso com a gente. O pecado, ele gera o quê? A morte, que dói, que machuca. E Paulo começa perguntando, onde está agora a sua vitória? Ó inferno, onde está a sua vitória? Ó demônio, ó morte, agora tem um Senhor, que naquela cruz pagou o preço da vida e nos deu vida eterna. Teve um preço para que a morte fosse vencida, João. O preço do sangue do Cordeiro. E nós vamos ver alguns exemplos aqui, bíblicos, de pessoas que foram vitoriosas. O primeiro, Noé. Noé salvou a sua família e a raça humana do dilúvio. Mas olha o preço que ele pagou e a sua família. A raça humana naquele tempo vivia desordenada. Em pecados horríveis. Ao ponto que Deus abominou de tal forma, falou assim, eu vou destruir toda a raça humana. Mas ele olha para a terra e ele vê alguém ali, um homem chamado Noé, íntegro, justo. Gênesis 6, 5, 6, você vai ver essa história. Deus dá testemunho desse homem. E chama a Noé para esse grande desafio. Noé, é o seguinte, eu vou destruir esse povo. Mas eu vejo em você um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a mim. E por causa de você, eu quero poupar a sua família. Tem uma bênção para a sua família. Tem uma bênção para a sua casa, para os seus filhos. Não morrerão. Você e sua casa viverá. Mas tem um preço para isso. Qual foi o preço? Todos conhecem. Teve um trabalho. Construir um barco grande. No seco, é doido, né? Se fosse lá no mar, tudo bem, mas ele estava construindo no seco. Faz um tabrado aí no seco aí para você ver o que eles vão falar de você. Você está doido? Você fala, não, eu vou fazer aqui na beira da rua que eu vou pescar aqui. Vamos falar, José, você está doido. É a mesma situação. O Noé começou a fazer um grande barco, navio, no seco, e falando que ia chover, e ninguém nunca tinha visto chuva, porque naquele tempo não chovia. Ele pagou o preço da humilhação. Ele pagou o preço de ser chamado doido, louco. Onde já se viu? Ah, quem é você, Noé? Seus 500 anos mexeu com sua cabeça. Porque ele era jovenzinho, só tinha 500 anos. Quando ele começou a fazer a arca. Está caducando o homem. Mas o fato, não só dele construir no seco e não se importar com as vozes de toda aquela vizinhança, dos parentes, ele tinha que ir ainda no desafio de convencer a sua adversária, né? Que é a sua esposa, a sua mulher, a sua esposa, a linda dele, a sua princesa, e os filhos também. Porque nem sempre os filhos estão no mesmo propósito que o seu. É ou não é? Você fala, meu filho vai ser doutor. Vai formar, vai ser médico. Aí ele vira mecânico. Aí você fala, mas não era isso que eu queria para você. Entenda, pai, é o seu projeto. É o seu sonho. Não é o sonho do seu filho. Imagina, Noé, construindo um barco grande. Sonhando porque Deus tinha falado com ele que ia chover, a família dele ia ser salva e ele passar isso para os filhos. Os filhos falam assim, meu papai, eu acho que agora desandou. Sem, Can, Jafé, vamos reunir aqui nós três. Vamos ver com mamãe o que está acontecendo. Vamos dar uma garrafada para papai, para ver se a mente dele fica boa, porque ele ficou doido. Nós não sabemos se isso aconteceu. Estou só fazendo uma metáfora aqui, irmão. Só para você ter uma ideia que se foi fácil para o Noé construir algo que só ele ouviu de Deus, um projeto de salvação que ele tinha que convencer até seus filhos para que desse certo. E ele conseguiu. Ele teve vitória. Mas você acha que foi fácil? Não foi. Porque as portas da arca poderiam fechar e os seus filhos poderiam ter ficado fora, perecendo. Hoje você está num grande projeto também. O projeto hoje que você vive é o projeto que o Senhor Jesus trouxe para nós. Vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque eu tenho salvação. Ide pregar o Evangelho. O nosso projeto é pregar o Evangelho e trazer pessoas para essa grande arca, para morar com Deus nos céus. Isso é loucura? É ou não é? É loucura. E nós temos que pregar para os nossos filhos, eles têm que entender isso. É fácil convencer eles que eles precisam aceitar Jesus? Não é fácil. Somos zombados, caluniados, porque nós somos agora crente. Esse é o preço. Olha outro personagem. Abraão, primeiro patriarca, pai das nações, ele abençoou todas as famílias da terra. Não foi fácil. Porque em Gênesis 12 diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Eu não vou falar como que vai ser essa caminhada, se vai ter bonança ou não, mas uma coisa eu sei: você vai para a terra que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eita glória! Ei, você pode ser o Abraão de hoje. Pessoas ser abençoadas através da sua vida, mas tem um preço. Você está disposto a pagar o preço? E tem momentos nessa caminhada, você vai falar: parece que você está meio perdido, para onde que eu estou indo? Tem hora que eu não sei se eu fico na igreja, se eu saio da igreja, se eu vou para o bar, se eu vou para a igreja, se eu vou para o culto, se eu não vou, se eu vou para o bailão de novo ou não. O que... E essa luta, é ou não é? É, mas toda vez que vem a luta, eu falo assim: eu tenho uma palavra de promessa, eu sou mais que vencedor, Senhor, eu quero estar preparado para alcançar a vitória, eu vou pagar o preço da renúncia, da entrega, da obediência. Aleluia! Diga para o seu irmão: está disposto a pagar o preço? Se ele falar que sim, fala: então a vitória é sua. Você está vendo, irmãos? Você está vendo que a vitória não é o pastor que vai dar para você? Você está vendo que não é o seu líder que vai fazer por você? Não é eu que vou conquistar a vitória para você? Não é o seu líder que vai conquistar a vitória para você? É você que vai conquistar! Você está entendendo? A Bíblia é maravilhosa. Moisés, ele livrou uma nação da escravidão. Qual foi o preço que Moisés pagou? É mais ou menos assim, ó. Estava vendo hoje que a mulher mais rica do estado tem 7 bilhões. O Gisley conhece ela, eu acho. Não conhece nada, Gisley? Não faz serviço com vocês, não, né? É a dona Marge. 90 anos, 90 e pouco, 7 bilhões. Ai, tá. Hã? Aí eu quero falar para você o seguinte: já pensou? Você e eu, de repente, eu não, eu já passei da idade de ser adotado. Mas vamos dizer que você é mais novinho aí. Abraão, e ela pega você e leva e fala: a partir de agora, Nicolas, você, eu vou cuidar de você, eu vou ter você como meu filho, e ela só tem 7 bilhões. Aff, tudo que você quiser, você tem. Você vai viver no melhor. Né? Quer uma Porsche? Vai lá, pega lá. É mais ou menos assim. E aí, de repente, você está lá vivendo com adotado e tendo todos os direitos de filho com essa pessoa, né? Com o dono aí da Coca-Cola. Vamos colocar, senão esse áudio pode chegar lá nos ouvidos, né? Mas, de repente, Deus chama você. E o preço para que você seja o libertador de nação é você abrir mão de todo o conforto que esses 7 bilhões dá para você. É sair do palácio onde você tem professores para aprender vários idiomas. Naquela época Moisés não tinha videogame, né? Mas hoje você ia ter o melhor videogame, Nicolas. A melhor escola. Chofer levar você lá na escola. Hã? Trazer. Tênis só de marca. Só daqueles que o Vitor usa. Você imagina? E aí você tem que abrir mão de tudo, porque Deus te chamou para algo ainda maior. Para ser libertador não foi de apenas uma família. Moisés foi libertador de uma nação de quase 3 milhões de pessoas. 3 milhões, Cláudio, de pessoas. Saiu do Egito, conduzido por esse Moisés, que um dia pagou o preço de sair do palácio para ir para o deserto, para ser tratado por Deus, para Deus falar com ele, falar assim: Moisés, eu vou levar você a ser um libertador dessa nação. Deus está chamando-nos para ser libertadores. Está faltando nós abrir mão de coisas que às vezes estão nos prendendo. De repente, é necessário nós passarmos pelo deserto para sermos tratados. A Bíblia diz que o Moisés, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, por amor ao Senhor. Quer ter vitória? Paga o preço. A rainha Esther salvou a raça judaica de ser exterminada. Lê o livro de Esther, você vai ver que história linda. Ela correu o risco de ser morta quando ela entrou na presença do rei. Se o cetro do rei tivesse abaixado, tinha pessoas maus levantando um decreto para matar todos os judeus nessa época. Quem acompanha aí as novelas da Record sabe o que eu estou falando. É. Mas essa mulher pagou um preço junto com o povo, sabe de quê? De jejum, de oração, de busca, para que o povo judeu pudesse ser salvo. E sabe o que aconteceu? Quem armou a armadilha caiu na armadilha. Aquele camarada que armou a forca para Mordecai, ele foi enforcado. Porque alguém pagou um preço de... declarou jejum, declarou oração, declarou em um nome do Senhor Jesus, o meu povo não vai ser exterminado. O diabo quer exterminar a sua casa, quer exterminar a sua família. Lembra que eu falei no início? Estamos sob ataque. O diabo quer matar os nossos filhos, os nossos descendentes, a nossa geração. Matar os nossos sonhos. Comece a pagar o preço. Comece a pagar o preço da oração, do jejum, da busca, da intercessão, de chamar a sua família e dizer: eu creio num Deus Todo-Poderoso que livrou Esther, que livrou Moisés, que livrou Abraão e Noé. Comece a buscar esse Deus. Eu quero vitória, mas fica assim: ora por mim, seis horas, o irmão 6 horas, só vi pedindo oração, não nada contra, peça oração, mas ora também, irmão. Nós vamos orar, a igreja ora um pelos outros, mas espera aí. Ainda é capaz de falar assim: ah, esse pastor é fraquinho, orou, não aconteceu nada. Não, porque o processo é você. Ei, quando o véu se rasgou, que Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou, não tem mais empecilho de você chegar na presença de Jesus. Você pode chegar na presença dele e falar assim: papai, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu não consigo. Você tem essa liberdade. Eu não estou falando, meus irmãos, que nós não temos que compartilhar sonhos, projetos, orar uns pelos outros. Cuidado com quem você compartilha sonhos e projetos, tá? Já fique esperto. Nem todo mundo é digno de ouvir aquilo que você tem para falar. Mas eu quero dizer, o centro aqui, é que a vitória, ela acontece na vida de homens e mulheres que não foi correr atrás do profeta, do pastor, do sacerdote, do pastor da internet, do sei lá quem. Ele foi ao Pai, a Deus, falou: Senhor, eu preciso de Ti. Esse é o preço. O preço a Esther correu de ser morta, exterminada. E tem todos os outros, né? Tantos outros. Davi, Gideão, Neemias, Daniel e seus companheiros. E olha o preço que eles tiveram que pagar. Você sabe o que aconteceu quando Daniel passou a subir no seu quarto, abrir a janela 3 vezes por dia e orar? 3 vezes, Tiago. Se ele orasse 3 horas, estava 9 horas de oração. Quando ele começa a orar, pagar o preço, levanta pessoas e chega no rei e fala assim: rei, vamos fazer um decreto aí. Esse decreto é assim: quem não adorar o Senhor e a outros deuses, a não ser o seu Deus e o Senhor, rei, que ele seja morto, sob ataque. Foi assim. Alguém disse esses dias, e é verdade, Daniel não orou na cova dos leões. Daniel orou antes da cova. Na cova dos leões ele só dormiu, deitou no pelo do leão. É a vitória. O Sadraque, o Misaque e Abidnego, eles não oraram na fornalha, eles oraram antes da fornalha. Então você quer a vitória, ora antes. Ah, Deus, na hora que eu estiver na vitória, aí eu vou orar. Opa, então tem algo invertido aí, né? Segundo ponto, muitos estão pagando o preço da vitória hoje. Diga para o seu irmão, você está pagando o preço da vitória? Eu tenho uma notícia para dar para vocês, não muito boa. Vai ficar ruim o negócio. É. Vai ficar ruim. Jesus falou que no mundo tereis aflições e vai apertar mais ainda. Se você acha que já está ficando ruim com esse governo comunista que nós temos aí, vai piorar. Porque fora do Brasil nós já temos pessoas pagando com a própria vida o viver pela fé. É que nós paramos de falar de missões, né? Falamos muito pouco e trazemos muito pouco informações sobre missões aqui. Mas fora do Brasil, tem muitos lugares que missionários, homens e mulheres de Deus, estão sendo mortos por pregar o Evangelho. Igrejas são incendiadas com membros dentro, sabia disso? E essa perseguição vai chegar aqui também. Ô, pastor, será? Vai. Porque vai a perseguição, vai ser em todo mundo. Mas tem pessoas que estão pagando o preço para viver a fé. Tem pessoas pagando alto preço pela liberdade e a justiça aqui no nosso Brasil. Você sabia que nós já estamos sendo perseguidos aqui no Brasil? Pastor Samuel pregou lá na sexta-feira, e ele falou, ele é professor de educação física, e ele estava falando quão é difícil ser cristão no meio onde ele convive, que é no funcionário público, porque o mundo está totalmente tomado pelo maligno. É prova todo o tempo. É sendo desafiado todo o tempo. É todo o tempo querendo tirar ele de grandão no meio das pessoas. Caçando alguma coisa para prejudicar porque ele é cristão. Porque ele é um pastor. Ideologias que estão surgindo e que não aceitam o evangelho. Ideologias demoníacas que têm acontecido, irmãos, dentro das nossas escolas, onde nossos filhos estão. Professores pregando outras coisas para os nossos filhos. Satanismo e tudo mais. Quem assistiu esses dias atrás, o prefeito Abílio tomou a palavra de uma mulher, de uma educadora. Por que que ele tomou, irmãos? Não vamos entrar em detalhe aqui. Porque não existe. É a mesma coisa falar assim, ó. É Jesus e o diabo e tem um terceiro lá que faz meia boca. Não tem. Ou é capeta ou é Jesus. Aí o povo vem com o negócio de todos. Pelo amor de Deus, irmãos. E isso estão querendo inserir na mente das nossas crianças. Sabe? Essa semana retrasada, passada, o meu filho Abraão sofreu perseguição num professor na escola. Perseguição religiosa. Inclusive, amanhã estaremos lá com a diretora, eu e a minha esposa, por causa disso. Porque o cara começou a me defamar a mim, ele nem sabe quem eu sou. Porque descobriu que o Abraão é filho de pastor. Isso é perseguição, irmãos. Religiosa, já acontecendo. O seu filho vai sofrer lá na escola por ele ser filho de crente, por ele ser crente. Então, e o que nós vamos fazer? Continuamos orando, crendo que é o Senhor quem nos dá a vitória. O que diz assim a palavra? Portanto, meus amados irmãos, seja o quê? Eu tenho firmeza, eu tenho constância, inabaláveis. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Cumpre aqui, inabaláveis. Pode se levantar, eu continuo firme. Para concluirmos, Jesus Cristo pagou o mais alto preço pela salvação, amém? Coloca para nós rapidinho, 1 Coríntios 6, 20. Aleluia. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Eita glória, Efésios 1:7. Efésios 1:7. Nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eita glória. Hebreus 9:11-15. Hebreus 9:11. Diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação. 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, eita glória, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E o 15, para concluir, diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira. Jesus, ele morreu naquela cruz para remir os nossos pecados. Ele é o único digno de adoração. É por ele, é nele que são todas as coisas. Somos salvos, remidos. As transgressões passadas agora foram apagadas, porque Jesus, com o seu sangue precioso, nos purificou. Amém? Essa é a vida daqueles que vivem a vitória em Cristo Jesus. Quero chamar o ministério louvor. Quanto nós dispomos e nos empenhamos a pagar o preço na busca de uma vitória que está nos planos de Deus para nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo move os céus em nosso favor. Amém? Quando você se dispor, e eu, quando nós nos dispormos a empenhar, a pagar um preço de busca, de uma vitória, Cristo vai mover os céus em nosso favor. Coloca Salmo 18, 50 para nós aí. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Você é a posteridade do Senhor. Fique em pé nessa noite. Ah, querido, o papel de se dispor, empenhar, desempenhar na presença de Deus é sua. E Jesus Cristo vai mover-se